nesse horário, ou melhor, não é permitido enviar nesse horário. Portanto, não deixe para a última hora. No Brasil, quase 10 milhões de pessoas não enviaram a declaração do imposto de renda.
E atenção, jovens, o prazo para o alistamento militar de 2026 termina no dia 30 de junho. O alistamento é obrigatório para brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos este ano. As jovens que desejam ingressar nas Forças Armadas também podem se inscrever voluntariamente até a mesma data. A inscrição é de graça pelo site oficial do alistamento militar, com o cadastro gov.br ou presencialmente na junta de serviço militar mais próxima, com documento com foto, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de endereço. Quem perder o prazo paga multa e fica impedido de tirar passaporte, fazer matrícula em faculdade, assumir cargos públicos ou receber benefícios sociais. A dispensa ou convocação sai no segundo semestre, com incorporação às Forças Armadas prevista para 2027. 30 de junho, anote.
O brasileiro já pode usar o FGTS para o pagamento de dívidas. A alternativa está disponível a partir desta semana no aplicativo de acesso ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço por meio do novo Desenrola Brasil. O trabalhador poderá utilizar até 20% do soldo do fundo ou até R$ 1.000 para amortizar dívidas ou quitar débitos atrasados. Com essa medida, o governo espera movimentar até R$ 8.200.000 em recursos do FGTS. A adesão ao programa será feita pelas instituições financeiras após autorização do cidadão no aplicativo do fundo. Depois de renegociada a dívida, a Caixa Econômica Federal vai fazer a transferência dos valores ao banco responsável pelo contrato. O prazo para formalizar a operação é de até um mês após a consulta ao saldo disponível.
E agora são 7:06 em Mato Grosso do Sul. É hora de sabermos como está o trânsito de Campo Grande com Bernardo Quartim, no Táxi 104. Bom dia, Quartim. Onde você está?
Muito bom dia, Zilda. Bom dia, Leonardo. Bom dia aos nossos ouvintes. Me encontro na região norte da capital, região urbana do Segredo, no cruzamento da Avenida Castelo Branco com a Mascarenhas de Moraes. Pela Avenida Castelo Branco, para quem está saindo do Praia da Urca, está vindo ali do Bosque da Vilã, descendo sentido centro pela Castelo Branco, o fluxo é moderado nesse momento. Já na Castelo Branco, na descida da Castelo Branco, desde o Terminal General Osório, o fluxo é moderado, um ponto de lentidão no cruzamento com a Rua do Rosário, e pela Rua Rosário também o trânsito é lento quem desce sentido a Chilinedre, e outro ponto de lentidão na Avenida Mascarenhas de Moraes com a Monte Castelo, quem sobe sentido o Terminal General Osório, né? O fluxo também na Júlia Maxud está atrasando a vida dos motoristas que descem ali do conjunto Otávio Pécora, da Rua Rio de Janeiro até a Júlia Maxud, pista rápida, fica pela Júlia Maxud, pista rápida, só com ponto de lentidão da Pistoia até a Mascarenhas de Moraes. A boa notícia é que nós não temos registros de acidentes com gravidade na capital. Nesse momento, acredito que o frio deixou o motorista mais tímido e muita gente, acredito que não saiu de casa, porque está bem tranquilo nessa manhã de quarta-feira. Zilda, com vocês aí do estúdio.
Quartinha, aproveitando o clima, essa neblina, passa para nosso ouvinte novamente a receita do desembaçador.
Aquela velha receitinha que usávamos no táxi. Você vai usar três medidas, uma medida de água, uma medida de detergente, pode ser neutro é melhor, e outra medida de álcool. Você pode colocar 50 ml de cada no vidrinho de borrifador, mistura bem, passa no vidro, borrifa no vidro do lado de dentro, depois você passa um paninho e pode ter certeza que não vai embaçar o vidro, você vai poder dirigir com tranquilidade sem ter o vidro embaçado, que dificulta muito para você dirigir nas nossas vias. Fica a dica.
Fica a dica. Anota a dica aí do nosso Táxi 104, muito importante. Obrigada, Quartim.
Valeu.
Agora são 7 horas e 8 minutos, 7 e 8 em Mato Grosso do Sul. A taxa de desemprego de pretos é 55% maior que a de brancos no Brasil. Milena Abreu, da Rádio 2, traz as informações.
A taxa de desemprego das pessoas pretas no Brasil fechou o primeiro trimestre deste ano em 7,6%, um índice 55% maior do que o registrado entre a população branca, que ficou em 4,9%. Os dados foram divulgados pelo IBGE e mostram que a desigualdade no mercado de trabalho aumentou em relação ao fim do ano passado, superando também a média nacional de desocupação, que é de 6,1%. Ainda de acordo com o levantamento, a desvantagem histórica persiste também entre os trabalhadores pardos, cuja taxa de desemprego está em 6,8%, quase 39% acima da população branca. Além disso, a desigualdade racial também se reflete na qualidade das vagas ocupadas. Enquanto a média nacional de informalidade ficou em pouco mais de 37%, esse índice supera a casa dos 40% entre pardos e pretos. Já para os trabalhadores brancos, a taxa de informalidade é significativamente menor, somando 32%, o que garante a esse grupo mais acesso a direitos como férias e 13º salário. Da Rádio 2, Milena Abreu.
E pela primeira vez na história, o Brasil entra no grupo de países com muito alto desenvolvimento humano. A informação é do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, que divulgou ontem o radar do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Os avanços foram registrados nas áreas de longevidade, educação e renda. Mas o relatório fez um alerta importante. O progresso não chegou igual para todos. Quando se olha para a raça, a população branca atingiu índices de 0,851, já na faixa de muito alto desenvolvimento, enquanto a população negra ficou em 0,774, uma faixa abaixo. Na comparação entre homens e mulheres, a diferença também aparece. Os homens entram na categoria de muito alto desenvolvimento, as mulheres ainda não, ou seja, o Brasil deu um passo histórico, mas ainda há um longo caminho a percorrer quando o assunto é igualdade de raça e de gênero também. E agora já está aqui na nossa bancada o nosso entrevistado, porque amanhã será realizada a rodada acadêmica da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras sobre a escritora e artista plástica Nelly Martins, que é a homenageada. Três imortais da academia vão abordar a trajetória e a obra de Nelly Martins, e um deles está aqui com a gente, como eu já disse, o Henrique Medeiros, que também é presidente da academia. Bom dia, Henrique, seja bem-vindo.
Bom dia, sempre super legal estar com vocês aqui, esse papinho matinal.
Henrique, quando olhamos para o legado da Nelly Martins, vemos uma artista multifacetada e uma tradutora da arte sul-mato-grossense. É isso mesmo?
É isso mesmo. A Nelly teve uma participação muito grande, não só no aspecto literário, no aspecto da arte, né? Mas também no aspecto do fomento à cultura aqui no Estado. Né? Ela, quando primeira-dama do Estado, também nos governos do Wilson Barbosa Martins, ela teve uma participação muito grande, tanto na área social como na questão cultural também. Então, isso tem também uma forte importância. Né? É a questão também de você formar, procurar a formação da cultura do Estado, procurar a formatação de um espaço que é muito pouco aberto, às vezes, pelos governos, no sentido de fomentar a cultura, de tentar trabalhar muito a questão da educação, de buscar essa evolução na questão social. Né? Não, termina refletindo, né, na questão social, nessa coisa toda. Tem, a gente estava falando em desembaçar vidro de carro, né? O problema hoje é você desembaçar a vida, né?
Exatamente.
A gente está precisando essa fórmula aí para ajeitar os parabéns da vida.
A atuação da Nelly foi decisiva para o fortalecimento das políticas públicas, da cultura no Estado, né?
Também. Né? E ela tem uma literatura muito rica, porque ela fala muito, ela tem uma... É muito gratificante você ler a Nelly Martins pelo tipo de texto dela, ela tem uma crônica muito leve, ela fala muito realmente sobre o cotidiano, sobre as coisas também do Estado. Então é muito lindo toda essa participação. E é uma acadêmica das quais a gente tem muito orgulho, né? Justamente por essa influência, por essa participação. A importância dos membros da academia também é o que eles possam vir a representar em questão social, né? Em questão de participação na cultura, de participação na formatação, na formação do Mato Grosso do Sul, né? E a gente tem isso em vários deles, em quase todos, entende? Tem alguma parcela que pode ter isso. A gente usa a roda justamente para tentar buscar trazer essa homenagem, levantar, trazer história, que é o que importa, né? Também você realmente mostrar essa trajetória de pessoas que são importantes, que fizeram a história do Estado. Né?
O livro Duas Vidas talvez seja um dos mais importantes para compreender a relação entre literatura, memória familiar e a formação histórica de Mato Grosso do Sul. A obra percorre trajetórias ligadas à família Baís e à própria formação de Campo Grande, abordando personagens como Bernardo Franco Baís e Lídia Baís.
Sim.
Ela é isso, né? Nele é isso, é a integração da literatura, da memória, da formação histórica de Mato Grosso do Sul. Ela reflete muito isso.
Sim,
não é?
Reflete mais. E as trajetórias, os momentos que eles viveram são momentos realmente de formação, né? Ela, de qualquer forma, o pai dela, a Revolução de 32, formação de partidos políticos, né? Formatação do país, assim, em termos de estrutura, sempre uma participação política muito grande, cultural. A família dela teve tudo isso, justamente tem raízes nas famílias antigas aqui do Estado. Ela, com o governo Wilson, também foi uma... e com a vivência com o Wilson Martins também, foram momentos difíceis, porque na época do regime militar teve a cassação, teve exílio, teve uma série de processos assim, nesse sentido. Então, é uma questão também muito de resgate, né? De você se levantar em termos assim, de continuidade, de percurso, de sequência. E na volta, ainda a alegria de ver também, de qualquer maneira, você não pode dissociar a Nelly Martins da família dela, realmente, né? Do pai, como prefeito, como governador de Maracaju. O Wilson Martins, no sentido de toda a história e a sequência com relação a esse resgate, né, de político, sair da ditadura, ser eleito, ter dois governos aqui, enfim. Tem todo esse acompanhamento, né? Não é fácil você ser primeira-dama, ou você, e além de ser primeira-dama, você conseguir ter realmente espelhar presença, a importância da mulher, a importância, sabe, da participação dela, saber se portar, se postar e deixar uma trajetória marcada.
Com toda essa trajetória importante, rica, de formação artístico-cultural no Estado, como tornar esse legado da Nelly Martins mais acessível?
É justamente esses trabalhos que a gente tenta justamente desenvolver, né? A gente tem um problema no Estado de realmente resgatar um pouco a nossa história, né? Parece às vezes meio repetitivo, mas é aquela velha questão de que não se discute muito. Pelo Estado ser novo, e talvez isso também, né? Você tem uma dificuldade muito grande com relação às nossas raízes, né? Com relação ao nosso passado, com relação ao que isso representa em relação a formação dessa autocrítica e desse conhecimento das pessoas sobre os nossos personagens, né? Então, esse resgate é fundamental e é uma questão de você tentar, através disso, incentivar a leitura, né? As pessoas que busquem hoje, vai ser realmente os trabalhos da Nelly, eles estão mais em bibliotecas, né? A gente realmente, você não tem livros mais editados. São coisas que também aos poucos a gente está tentando ver se na academia, bem como o Instituto Histórico Geográfico também faz muito isso, tentar a gente trabalha um pouquinho mais essa questão do resgate da reedição de livros com relação a você buscar os clássicos, né? As coisas que você tem que podem representar melhor a literatura e traduzir também, através da leitura, um pouco do que é o Mato Grosso do Sul. Né?
Encontrar mais facilmente nas livrarias.
Exatamente, né? É por aí.
Henrique, como que acontece a dinâmica dos encontros? São escolhidas obras específicas ou faz um apanhado de toda a produção da escritora?
A gente faz um apanhado, né? Porque é impossível você, em uma hora e pouco, assim, etc., você trabalhar toda. A gente procura pensar pontos importantes, falar um pouquinho sobre a vida, conduzir um pouquinho como foi a sequência, a formação da pessoa, da educação, a participação dela, e alguns trechos e algumas observações com relação aos livros, às edições, às publicações, às vezes com alguns trechos de leituras. Enfim, isso termina trazendo um pouco do perfil, né? A questão de traçar. E é uma homenagem, realmente, né? Aquela coisa de você buscar levantar o nome e destacar as grandes personalidades que a academia trouxe dentro dela e que fazem justamente ela ter a representatividade que tem no aspecto de poder representar a cultura, né? E tentar participar como fomentadora de cultura. Né?
Você se lembra da primeira vez que você leu algo da Nelly?
Ah, tem. Quando eu voltei aqui para Campo Grande, em 79, depois de ter ficado fora estudando muito tempo, eu tive muita preocupação em poder dar uma olhadinha nos textos locais, né? Você fica um pouco afastado. Né? Ali foram. Foi o início assim, de conseguir ler trechos não só dela, como de vários escritores aqui de Mato Grosso do Sul, né, para você poder pegar essa dinâmica.
Na escrita dela, algo te marcou assim, muito fortemente?
Eu acho que é o texto dela que é legal, sabe? Ela tem um texto muito fluido, sabe? Ela entra com muita facilidade em detalhes assim, da vida, em suas crônicas, sabe? Ela traz muito de simplicidade e emotividade. Eu acho que isso que é bonito no texto dela.
E Henrique,
sabe? Que é legal, assim, de pegar. Sabe? Ela não é uma coisa, vamos dizer, temática. Você não tem um universo mágico de Manuel de Barros. Você não tem um regionalismo raiz do Hélio Cerejo, sabe? Mas você tem justamente essa leveza, essa coisa gostosa
que é dela.
De ler. Exatamente.
Que é e existe dela. Uma característica interessante, familiar da Nelly Martins. Ela era sobrinha da Lídia Baís e escreveu vários artigos e crônicas sobre a vida da tia. Você acredita que esse núcleo familiar, no campo da literatura, dialogavam entre si?
Eu acho que família é, de qualquer maneira, sempre é tudo, né? A base é uma coisa assim, muito importante. A gente não tem como falar que seja simples. A gente não encontrou ainda uma fórmula para você criar uma pessoa sem um núcleo, né? E tudo bem, como é que é esse núcleo, mas como ele é formatado em termos de família, é evidente que isso traz demais, né? O convívio, o exemplo, você ver aquela pessoa trabalhando, desenvolvendo com um determinado trabalho ou ter uma discussão de cultura. A família dela discutia muito cultura, discutia muito política, o dia a dia, a participação por toda a presença deles dentro da sociedade mato-grossense na época, né? E isso, lógico, né? Influencia, né? Participa e faz com que tenha essa. Aspira-se isso, né? Você termina tendo isso dentro de você. Né?
Henrique, hoje à noite, então, tem esse.
Amanhã,
encontro, né? E também tem apresentação musical com música erudita e suas fronteiras.
Sim.
é aberto ao público?
Totalmente. A academia não tem atividades que sejam fechadas ao público. As únicas atividades da academia que geralmente não são totalmente abertas ao público são posses, né? Quando você tem um acadêmico eleito, geralmente aí é um pouco mais para convidados, assim. Agora, as outras atividades nossas são todas franqueadas, é entrada franca, é o público realmente ter o interesse de participar da cultura. A gente tem esse projeto com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é muito bonito, do Movimento Concerto. A gente tem sempre músicos que passaram ou que atuam ainda na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, trazendo uma mistura de música um pouco mais clássica com as fronteiras, o popular, enfim, tentar criar algo que não há muito espaço também aqui em Campo Grande nesse tipo de trabalho. A gente achou interessante e é uma parceria que nos orgulha muito com a Universidade Federal. Da mesma forma, a gente tem também a Confraria Sócio Artista, com a Rosana Bonamigo, que esse mês é ela que participa, que a gente sempre tenta levar as artes plásticas. Porque a questão é, a academia é literocultura, né? Você tem a literatura, você tem a base, que é a palavra, é a formatação de tudo isso. A gente precisa da palavra para escrever e para traduzir as coisas. Sim. Então, sem ela, a gente não vai a lugar nenhum. Até para você se interrelacionar, você tem que saber usar a palavra direito, né? E aí a questão da arte, de você juntar artes plásticas, de você juntar música, sabe, de você buscar, às vezes, alguma formatação cênica nas apresentações de declamações ou de outros processos que possam haver, isso é importantíssimo para você justamente agregar os pontos de cultura e fazer com que eles cheguem em algum lugar.
Muito bem.
E após as palestras, sempre tem um momento de confraternização com os acadêmicos?
Tem, a gente justamente tenta isso com o público, para ficar ali conversando. As pessoas têm interesse em bater papo, em conversar, falar sobre cultura. A gente tem um chazinho, tem um cafezinho, tem uma água. E ali é tentar buscar conversar, justamente usar a palavra.
Muito bem. Amanhã, portanto, quinta-feira, qual o horário?
19h30.
19h30, na rua 14 de julho, número 4653, no Alto São Francisco,
de
aqui
graça.
Em Campo Grande, de graça para a população.
Com
um
certeza.
Evento maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença, Henrique Medeiros.
Eu é que agradeço sempre. Vocês terem a paciência de
ouvir. Bom ouvi-lo.
Maravilha, obrigado.
Bom dia. E no próximo bloco, Campo Grande faz história mais uma vez ao sediar o 49º Congresso da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Assunto para o jornalista e analista socioambiental Sérgio Carvalho.
Vamos para o primeiro intervalo com Elba Ramalho e a música Bate Coração. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Agora são 7 horas e 26 minutos em Mato Grosso do Sul.
Dentro desse velho peito, você já tá acostumado a ser maltratado, a não ter direitos. Bate, 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 coração. Não ligue, deixe quem quiser falar. Porque eu desleva dessa vida, coração. É o só tem amor.
Agora 104, na Educativa. Às vezes achamos que mudar exige grandes viradas, mas o segredo está nos pequenos passos. A rotina é construída de detalhes, e é nos detalhes que a mudança acontece. Quer evoluir? Comece com algo simples. Beber mais água, dormir um pouco melhor, caminhar 5 minutos, agradecer uma conquista do dia. Quando você melhora 1% todos os dias, a vida melhora 100% com o tempo. Grandes transformações começam com pequenas escolhas. Educativa 104. Mais humana. Mais você.
Enquanto você ouve este anúncio, o relógio não para. No Brasil, a cada hora, 13 crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual. O silêncio é o maior aliado do agressor. Silenciar não protege, denunciar salva vidas. Informar, acolher e agir faz toda a diferença. A proteção das nossas crianças é compromisso de todos nós. Maio Laranja. Ao suspeitar de violência sexual, denuncie. Disque 100. Funciona 24 horas com sigilo garantido. Ministério Público Estadual. Para você, para todos.
Summer Beer Bar do Mamede. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamede. 1º de maio 781, a uma quadra da Zaran.
Jornalismo presente com credibilidade. Agora 104.
Agora são 7 horas e 31 minutos, 7h31 em Mato Grosso do Sul. Atenção, produtores rurais de Mato Grosso do Sul. Termina na próxima segunda-feira, 1º de junho, o prazo para declaração semestral de rebanho e atualização cadastral junto à Iagro. Até esta terça-feira, pouco mais de 63% dos produtores haviam feito a regularização no estado em Dourados e Maracaju. Os índices estão abaixo de 50%. A declaração é obrigatória para todos os produtores com saldo de animais. Quem perder o prazo pode sofrer penalidade, como multas e bloqueio da emissão da Guia de Trânsito Animal, a GTA. O procedimento pode ser feito de graça pela internet no site da E-Saniagro, E-Saniagro, ou presencialmente nas unidades da Iagro. Durante a atualização, o produtor deve informar dados do rebanho e da propriedade. A Iagro também reforça que segue até 30 de junho o prazo para registro da vacinação contra a brucelose em bezerras e bovinos. É isso. A gente já está aqui com Osmar Bastos, o nosso editor-chefe do Agroeducativo e também apresentador do Agroeducativa, e que hoje vai passar os preços do mercado agropecuário para nós. Bom dia, Osmar, seja bem-vindo mais uma vez.
Olha, bom dia, Zilda, bom dia. Serginho, nossos ouvintes. Esse anúncio que você falou da Iagro é muito importante, hein? Muito importante. Por que dessa obrigatoriedade, Léo? O governo do estado, para fazer as políticas públicas de sanidade, precisa conhecer o rebanho. Então tem que saber se tem 1 milhão de galinhas, se tem 12 milhões de bovinos, né, onde esses rebanhos estão localizados, para poder até fazer programas de fomento para aumentar a produtividade, mas principalmente para a sanidade, que é a grande barreira para os negócios de exportação do Brasil. Né? Ninguém quer comprar gado, carne, se tem aftosa aqui, se tem gripe aviária, se tem peste suína, alguma coisa assim. Então é muito importante que o produtor participe e faça esse cadastro, né? Não custa nada e evita uma série de dores de cabeça, né? E a vacinação contra a brucelose, essa então é muito importante. A brucelose é uma zoonose, é uma doença que transmite dos animais para os homens, através do leite, da carne mal cozida, né? Então é importante vacinar. E para o produtor rural, a brucelose é um prejuízo enorme, porque o animal doente vai abortar e perde toda uma gestação. E fora os outros problemas. Então vamos lá, vamos cotação, que o pessoal quer saber como é que está o preço.
Como está o preço?
É, vamos lá. Vamos começar com o mercado do boi. Os valores da arroba com pagamento à vista estão em R$ 341 na Praça de Araçatuba, lá no interior de São Paulo. Diminuiu R$ 3 em relação à semana anterior. Aqui no estado, a arroba recebe R$ 339,50 na Praça de Campo Grande, o mesmo valor pago para Dourados e também em Três Lagoas. No mercado da vaca gorda, os valores pagos se mantêm nos R$ 314,50 lá em Araçatuba. E aqui no estado, os valores pagos também permanecem estáveis, com ofertas em R$ 306,50 nas praças pesquisadas de Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Esses valores são da Scott Consultoria. O bezerro macho Nelore, desmamado e com idade entre 8 a 12 meses, tem oferta de R$ 3.425, como preço médio, conforme as informações do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. E agora, o pessoal da agricultura. Atenção, vamos lá. A saca do milho na Praça de Campo Grande se mantém com o mesmo valor da semana passada, em R$ 51,00, o mesmo preço pago em São Gabriel do Oeste. Na Praça de Maracaju, o agricultor recebe um pouquinho mais, R$ 52,00 pela saca do milho. No mercado da soja, as melhores ofertas pela saca estão na Praça de Dourados, com R$ 115,00, R$ 112,00 para Campo Grande e R$ 111,00 na Praça de Sidrolândia. Os agricultores estão preocupados que esse negócio estagnou, esse preço, não há medo de melhorar. E esses valores foram apurados junto à Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FAMASUL. E por hoje é só, até sexta-feira para vocês.
Até sexta-feira, Osmar Bastos, o nosso editor-chefe do Agroeducativa, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, aqui no Agora 104. Bom dia a você.
6 meses após a quebra do Banco Master, bilhões de reais ainda seguem sem resgate por clientes da instituição. Nelly Terra traz os detalhes para a gente. Bom dia, Nelly.
Bom dia aos colegas aí no estúdio, bom dia a você que acompanha o Agora 104. 6 meses após a liquidação extrajudicial do Banco Master, cerca de 5 milhões de pessoas ainda não solicitaram o ressarcimento de valores garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Dados divulgados nos últimos dias mostram que mais de 2 bilhões de reais continuam parados no sistema. A liquidação do Banco Master foi determinada pelo Banco Central em novembro do ano passado, após a identificação de uma grave crise de liquidez na instituição. O caso virou um dos maiores acionamentos recentes do Fundo Garantidor de Créditos no sistema financeiro brasileiro. Até agora, o FGC informou ter pago quase 40 bilhões de reais em garantias para mais de 915 mil credores ligados ao banco e empresas associadas ao grupo. O fundo garante até 250 mil reais por CPF ou CNPJ por instituição financeira, seguindo as regras do sistema bancário brasileiro. Segundo o FGC, a maior parte das pessoas que ainda não resgataram os valores possui pequenas quantias a receber. No caso de clientes com menos de R$ 1.000 disponíveis, o grupo chega a 5 milhões de pessoas e quase 90% desses clientes têm menos de R$ 10 para receber. O pedido de ressarcimento pode ser feito pelo aplicativo do FGC com um cadastro por CPF, biometria facial e indicação de conta bancária para transferência. O episódio também reacendeu o debate sobre investimentos ativos com promessas de rentabilidade muito acima da média do mercado. Especialistas alertam que ganhos elevados normalmente vêm acompanhados de risco maior. O caso Banco Master ainda gerou repercussões políticas, econômicas e regulatórias. Especialistas avaliam que o episódio pode provocar mudanças nas regras de supervisão bancária e no controle de instituições financeiras de médio porte. Nelly Terra para o Agora 104.
Obrigado, Nelly. Agora vamos de Táxi 104, vamos saber como está o trânsito em Campo Grande com Bernardo Quartim. Quartim, onde você está neste momento?
Leonardo, eu me encontro na região urbana do centro, na Avenida Mato Grosso, com a Calógeras, próximo ao Hotel Gaspar. Por aqui o fluxo é moderado para os motoristas que sobem a Avenida Mato Grosso, sentido centro, mais abaixo é Ernesto Geisel, da Avenida Afonso Pena até Mato Grosso. O trânsito está um pouco atravancado para quem se desloca sentido Cabreúva. Tem um acidente na Noroeste, mas já está estacionado nesse momento, logo aqui na divisa da Vila Planalto. Tem um outro acidente na Joaquim Dornelas também, que eu gostaria de passar para os nossos ouvintes, entre a Salgado Filho e a Gemiro Fialho. Está deixando o trânsito um pouco lento. A região central, Leonardo, nesse momento, só com o trânsito um pouco mais denso, nesse momento, na Rua 13 de Maio, abaixo da Avenida Mato Grosso, quem se desloca é sentido Fernando Corrêa da Costa. Nas demais duas avenidas, está bem tranquilo. O trânsito hoje, acho que foi devido ao frio. O motorista está tímido hoje nas ruas aqui da nossa capital. Leonardo, está bem tranquilo. É com vocês no estúdio.
O motorista está tímido, então, por causa desse frio, Quartinho. Muito obrigado pelas informações. Amanhã você volta com mais informações do trânsito da capital. Obrigado. E Campo Grande está mais uma vez no centro dos debates ambientais do Brasil. O Bioparque Pantanal está desde ontem como sede do 49º Congresso da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, um evento que reúne pesquisadores, estudantes, representantes dos poderes públicos em torno de temas científicos em palestras, mesas redondas e minicursos. Para entender melhor o que esse evento significa e a representatividade, como está aqui neste momento, com a gente agora o jornalista e especialista em análise socioambiental, o Sérgio Carvalho. Sérgio, bom dia, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Leonardo. Bom dia, Zilda. Bom dia aos ouvintes. Aí é o motorista tímido, né, em Campo Grande. Bom dia, gente.
Sérgio, primeiro vamos mapear o evento. O que, que é exatamente o Congresso da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil?
É um grande debate, uma troca e, naturalmente, aprendizado, né? O Congresso vai até sábado aqui no Bioparque Pantanal, sendo a sede, né, do Congresso de Zoológicos e Aquários. E ali acontecem as atualizações científicas sobre aquilo que se pesquisa em termos de zoológicos no Brasil e em termos de aquário. Lembrando que o evento ele é realizado hoje no melhor e mais importante cenário brasileiro de aquários com aquele porte, que é o Bioparque, né? Então, naturalmente, eu sou muito suspeito. Toda vez que eu venho aqui, eu venho tomado por uma alegria, né, e um entusiasmo, porque a gente vê Campo Grande, Mato Grosso do Sul, essa casa nossa, né, que a gente anda no trânsito, e é importante o nosso ouvinte perceber o quão importante é esse cenário em termos de Brasil e em termos hoje, atualmente, de mundo, né? E para a gente exemplificar tudo isso, nós tivemos na abertura do Congresso uma aula magna da doutora Neiva Guedes, presidente do Instituto Arara Azul, que fala um pouco, falou aqui para a gente, para o Agora 104, da importância desse evento em Campo Grande.
O Instituto Arara Azul sempre esteve parceiro de zoológicos e aquários, porque sempre tem profissionais que apoiam trabalhos de conservação, não só aqui do Brasil, mas também de fora. Então, sempre tivemos colaboradores participando junto na pesquisa em conservação, fazendo análises biológicas, algumas vezes indo para campo fazer coleta. Então, para nós, é interessante essa participação aqui no Congresso em Campo Grande, porque é uma oportunidade da gente também mostrar nosso trabalho de conservação para pessoas que ainda não conhecem.
Sérgio, um privilégio ter o maior aquário de água doce do mundo, né, na nossa cidade.
E também receber esse evento, né?
Sim, demais. Sérgio, e a gente percebe que o estado vem de uma sequência de eventos ambientais muito importantes. Qual leitura nós podemos fazer desse cenário atual?
É importante a gente sempre fazer o dever de casa, né? Relembrar aos nossos ouvintes do que estamos falando. Nós estamos falando que o Pantanal foi uma vedete importantíssima na COP30 no ano passado em Belém do Pará, ganhando a visibilidade que ganhou e mais, mostrando para o corpo científico do mundo que estamos fazendo o dever de casa. Ponto. Isso já é motivo para comemorar, né? Esse ano nós tivemos a COP15, que foi o evento internacional da ONU sobre espécies migratórias, né? E agora, mais recentemente, hoje, né, nós estamos sendo o cenário aí do Congresso de Zoológicos e Aquários. O que, que é importante a gente frisar e que leitura que podemos fazer? Campo Grande é lindo, tem árvore, tem capivara atravessando, né, da faixa de pedestre, isso é maravilhoso. No fim da tarde, as araras canidés estão voltando para casa, né? Eu posso, né, dar aqui um depoimento, eu volto para casa tendo antas atravessando a estrada, lobinho, tamanduá, ou seja, mas o que, que é importante o nosso ouvinte perceber? É que esse cenário, ele é deslocado da paisagem pura e simplesmente para a ciência, tendo em vista o turismo em Mato Grosso do Sul, né? Que está ganhando a visibilidade que está ganhando. Então, não é apenas paisagem em Mato Grosso do Sul, é paisagem como território de ciência e de educação ambiental. E sobre isso, a Elisa Mendes, que é diretora do Instituto Ararazu, ela também conversou com a gente aqui do Agora 104 sobre a importância desse cenário, né, desse território como processo na formação de educação do cidadão. E esse é um trabalho também muito importante que é feito pelo Instituto Ararazu em Mato Grosso do Sul e no Brasil. Vamos ouvir.
Uma avaliação sobre a educação ambiental do Instituto Ararazu que nós temos a dizer é que realmente a educação ambiental ela é um foco extremamente importante que permeia todas as nossas ações, os projetos de pesquisa, onde toda a informação que é gerada pelos nossos cientistas tem uma linguagem decodificada e levada para a comunidade em geral, para diferentes públicos. E são esses públicos que nos ajudam, reforçam, disseminam essas informações pela conservação ambiental para que nós possamos juntos engajar lutar pelo ambiente mais equilibrado, por uma qualidade de vida melhor. Então, a educação ambiental é um elo importante entre o conhecimento, entre a ciência e a comunidade. É ela que faz toda essa difusão e é ela que vai engajar pessoas cada vez mais a estarem unidos, esses públicos conosco, com os cientistas, em diferentes áreas, independente de ser ambiental, saúde, educação, mas a questão ambiental, ela permeia de forma forte todas essas áreas, porque é o equilíbrio que nós temos para sustentar um planeta e onde essas pessoas possam viver em equilíbrio, onde toda a biodiversidade possa nos dar também essa base e também estar em equilíbrio numa convivência harmônica.
Sérgio, nós ouvimos aí a participação de duas mulheres que você trouxe para a gente. Impossível não contextualizar. E o papel feminino em todo esse cenário sobre educação ambiental, ciência e território? Qual
é? Ah, pois é. Mato Grosso do Sul, de novo, né? Não é apenas cenário e paisagem natural. É ciência. E quando a gente fala de ciência, nós estamos falando de pesquisadoras mulheres, como a doutora Neiva Guedes, que a gente pode chamar assim de prata da casa, né? Nós temos no Instituto Mamed duas pesquisadoras, mulheres incríveis. Nós temos no Instituto Tamanduá, que tem uma forte base no Pantanal, a doutora Flávia Miranda.
Doutora Letícia, que entrevistamos aqui, que está concorrendo a um prêmio internacional.
A doutora Letícia, que está concorrendo a um prêmio internacional. Ou seja, não é um debate de gênero. Isso é importante o nosso ouvinte entender, né? É esse papel feminino dentro da pesquisa, da ciência, produzindo dados que auxiliam nas tomadas de decisão do poder público, que era o que o Osmar estava falando agora há pouco, o quão importante é nós termos números seguros para que os poderes públicos, de uma maneira geral, federal, estadual, municipal, possam estabelecer políticas públicas. E quando a gente fala de meio ambiente, nós não estamos falando de ontem, hoje e amanhã, né? Muito pouco a hora que a gente olha para o meio ambiente com essa métrica. Meio ambiente, esses dias eu estava lendo Mário Sérgio Cortella e caiu uma bigorna na minha cabeça, né? Que ele fala o seguinte: nós coabitamos o planeta. E é isso, né? Quando a gente fala de meio ambiente, biodiversidade, nós estamos falando da pauta mais transversal, porque dialoga com a saúde, dialoga com a economia, dialoga, né, com vários outros setores da sociedade, e aí são elas, né? Elas maravilhosas, né? Produzindo dados e produzindo ciência num território como o nosso, que é Mato Grosso do Sul.
Muito bem.
Leonardo, quero aproveitar, né, a presença do nosso especialista em
meio
ambiente.
Obrigado, Zilda.
Aproveitar o entusiasmo, o conhecimento do Sérgio.
Ah, muito obrigado.
E pedir para ele falar um pouquinho sobre o Dia Nacional da Mata Atlântica, que é celebrado hoje. A data homenageia a assinatura da Carta de São Vicente pelo padre Anchieta, em 1560, primeiro documento a descrever a floresta tropical. Qual a importância da conscientização, da preservação de um bioma tão importante como a Mata Atlântica, Sérgio?
Zilda, a primeira importância é a gente colocar a mão na consciência. O quanto ela é maravilhosa é o quanto ela é resistente. Nós estamos falando de um bioma brasileiro com essa explosão de beleza, mas que também abriga 20 mil espécies de plantas, quase 800 espécies de aves, né? E Mato Grosso do Sul tem resquícios aqui da Mata Atlântica. E veja, é um bioma que está distribuído em 17 estados brasileiros. Veja a importância, né? Dos 6 grandes biomas brasileiros, você tem, por exemplo, o Pampa. Ele está restrito à região sul ali do país, né? A Mata Atlântica, não, ela se espalha por 17 estados brasileiros. Inclusive aqui em Mato Grosso do Sul, a gente fala assim: nossa, mas Mata Atlântica não é só litoral. Não, não é, né? Ali próxima à Serra da Bodoquena, nós temos resquício de Mata Atlântica. Então, é importante a gente comemorar, homenagear, explicar para o nosso ouvinte isso, e mais do que qualquer situação, é usar esse bioma como um grande exemplo de que é possível reverter quadros no setor de preservação. Né?
Porque é um bioma muito ameaçado.
É o mais ameaçado do Brasil, né? O bioma Mata Atlântica, né?
Por falar em Mata Atlântica, em Atlântico tem visitas ilustres.
Ah, Leonardo, aí me emociona, né? Eu sou chorão com relação ao meio ambiente, que é assim. Nós estamos aqui do Agora 104 dando as boas-vindas para os congressistas, né, que estão aqui em Campo Grande. E aí, claro, restaurantes, bares, hotéis, motorista e aplicativo, recebam bem essas pessoas, né? E dar as boas-vindas também para as mamães baleias que começaram a chegar no litoral brasileiro. É emocionante, porque a gente tem os nossos mares quentes como a maternidade das grandes baleias jubarte, né? A partir de agosto, os bebezões começam a nascer, né? Mas elas já começaram a chegar. Essa semana foram avistadas no litoral do Espírito Santo e na praia de Ipanema, um cenário brasileiro, imagina, né? Então, o bebezão vai começar a nascer ali a partir de agosto, com nada mais, nada menos do que 4 metros de comprimento e pesando uma tonelada, para poder, a partir de novembro, fazer a viagem de volta. Então, boas-vindas às mamães baleias jubartes que chegam aí no litoral brasileiro.
Muito bem. Sérgio Carvalho, o nosso jornalista e analista socioambiental, muito obrigado por esse show, por essa aula.
Ah, eu que agradeço sempre.
E que você esteja sempre conosco aqui no Agora 104.
Muito obrigado.
Tenha um excelente dia.
Vocês também. Obrigado.
E nós vamos agora para um rápido intervalo e, na sequência, fique de ouvidos bem abertos. Os principais lances do futebol brasileiro e sul-mato-grossense vem aí com Ricardo Paredes.
Quem não quer só um xodó no dia a dia, não é mesmo? Então vamos de Paula Toller e a música Eu Só Quero Um Xodó. Nosso intervalo é rápido, nós já voltamos, agora são 7h53 em Mato Grosso do Sul.
Nem sempre estamos bem, e tudo bem por isso. Falar sobre o que sente é um passo importante para cuidar da saúde emocional. Procure ajuda se precisar. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Programa Linhas Cruzadas é destaque na TV Educativa. Na edição dessa semana, os apresentadores Luiz Felipe Pondé e Thaís Oyama discutem a solidão dos idosos no século XXI. Será que o progresso nos condenou a envelhecer sozinhos? Na busca por respostas, eles conversam com o médico especialista em envelhecimento ativo, Egídio Dória. O Linhas Cruzadas vai ao ar quinta-feira, às 9h30 da noite. No canal 4.1 Educativa MS, mais humana, mais você.
Ei, você, motorista, piloto, caminhoneiro, entregador, respeite a velocidade e a data limite do IPVA. Se você escolheu parcelar em 5 vezes, a quinta parcela vence no dia 29 de maio. Os boletos já estão disponíveis online. Veículos com mais de 15 anos, promovidos a GNV, são isentos. Acesse o portal E-Fazenda e lembre-se, 29 de maio vence a quinta e última parcela do seu IPVA. Anotou, né? Governo de MS.
Por trás de cada faixa existe uma vida, alguém que quer chegar em casa. Respeitar o pedestre é mais do que lei, é humanidade. Maio Amarelo. Pare, olhe, respeite. No trânsito, a vida é prioridade. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Agora 104, em sintonia com a notícia.
7h57 em Mato Grosso do Sul. Apito tocou, E o Ricardo Paredes chegou. Muito bom dia, Ricardo Paredes, seja bem-vindo.
Bom dia, Leonardo Paraná. Bom dia, Zilda. Bom dia. Vamos falar de Libertadores, Leonardo.
Vamos lá, Ricardo Paredes.
Olha só, ontem Lanús 1, Mirassol 0. O Mirassol já estava classificado e já está classificado para as oitavas de final. Portanto, o Mirassol, um bom resultado, mesmo perdendo, está classificado para a sequência, para as oitavas de final da competição. E o Flamengo voltou a vencer na Libertadores, venceu ontem o Cusco do Peru. O jogo foi no Maracanã, placar 3-0, 2 do Bruno Henrique, 1 do Lucas Paquetá. O Flamengo também já está classificado para as oitavas de final da competição. E hoje, Léo, tem Corinthians e Platense às 8h30 da noite. Timão líder com 11 pontos e o Platense vice-líder com 7 pontos. Corinthians também já está classificado para as oitavas. E também às 8h30 jogam Fluminense e La Guaira. Fluminense, situação complicada, está em terceiro lugar aí com 5 pontos no grupo C. E o La Guaira é o lanterna com apenas 3 pontos conquistados. Fluminense tem que vencer e torcer por resultados aí para classificar também, viu, Léo?
E na Sul-Americana, o Santos venceu, o Grêmio empatou e os dois times vão disputar os playoffs?
Pois é, Grêmio 2, Montevideo City também 2, foi na Arena Grêmio ontem à noite, né? E o Grêmio vai, portanto, para os playoffs da Sul-Americana. O São Paulo já classificado, bateu o Boston River por 2-0, avançou às oitavas de final da Sul-Americana. E o Peixe, o Santos, venceu 3-0 o Deportivo Cuenca, né? Terminou em segundo aí no grupo D com 7 pontos e o Cuenca em último com 6 pontos conquistados, né? O Santos, portanto, indo também para o playoff aí da Copa Sul-Americana. Hoje jogam Vasco e Barracas Central. O Vasco é vice-líder do grupo G com 7 pontos. O Central é o último com 3 pontos conquistados. O Atlético Mineiro joga contra o Puerto Cabello. Grupo B, o Atlético é o terceiro colocado com 7 pontos. E o Cabello é líder com 7 pontos na competição. O Caracas enfrenta o Botafogo. Caracas é vice é líder com 9 pontos no grupo E. O Botafogo é líder, já classificado, com 13 pontos conquistados. E às 8h30 da noite, o Carabobo enfrenta o Bragantino. Carabobo é vice-líder do grupo H com 9 pontos ganhos contra o Bragantino, que é o terceiro colocado com 7 pontos. O Bragantino tem que vencer e torcer também por outros resultados, viu, Leonardo?
Beleza, Ricardo Paredes, muito obrigado. Hoje, 11h45, tem Giro do Esporte aqui na TV Educativa, canal 4.1, com Átila Eugênio.
Exatamente, 11h45, Átila Eugênio e toda a nossa equipe a postos para mais uma edição aí do Giro do Esporte. E a Copa do Brasil tem os jogos das oitavas de final
pois
definidos.
É, antes de terminar, por favor.
Vamos encerrar aqui rapidinho com os jogos, né? Oitavas de final, sorteio ontem na CBF, Fluminense e Vasco, Corinthians Internacional, Grêmio e Mirassol, Vitória e Atlético Paranaense, Juventude e Atlético Mineiro, Remo e Santos, Cruzeiro e Chapecoense, Fortaleza e Palmeiras, os jogos das oitavas, viu, Léo?
Muito bom. Então, quem perdeu alguma informação, tem também no portal educativa.ms. Muito obrigado mais uma vez. 8h em ponto e o Agora 104 fica por aqui. Eu sou Leonardo Paraná e nessa edição contamos com produção técnica do Juju, do Silas Alencar e edição de Alfredo Milani.
Eu sou Zilda Vieira e nós tivemos produção e reportagem de um time feminino muito especial. Tereza Icar, Magna Melo e Nelly Terra.
Essa é a Fundação Jornalista Luiz Chagas, diretor-presidente jornalista Orlando Loureiro.
O nosso portal é o educativa.ms. Nos acompanhe no canal do YouTube Educativa MS. Siga a gente no Instagram e no TikTok, @educativaMS.
Encerramos com George Michael and Freedom. Tenha uma excelente quarta-feira. Tchau!